Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audiativa. Agora são 11h03 pelo horário de Brasília e está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro grandes clubes cariocas. Mas agora estamos numa edição especial, porque temos Copa América e Copa do Mundo Feminina. Então nós vamos focar nas seleções e estamos com a nossa mesa, começando por ele, Alcindo Batista.
Alô, alô, bom dia, amigos ligados na Audiativa. Zé, minha querida amiga Juliana e queridos ouvintes. E vamos que o programa tá bom hoje, hein?
É isso aí, também estamos com a Juliana Mota.
É isso aí, gente. Bom dia, Zé. Bom dia, Alcindo. E, ouvintes, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre um prazer.
É isso aí, galera. Nós vamos falar agora da seleção brasileira. Isso aí, galera. O Brasil enfrentou a Bolívia pela primeira rodada da Copa América na partida de abertura do campeonato, com comemorações da primeira conquista internacional do Brasil em 1919, com um adversário que era considerado um pouco abaixo, até porque empatou com seleções pouco expressivas, teve um 2-2 com a Nicarágua e conseguiu vencer bem, né? 3-0, mas os torcedores estavam esperando mais, principalmente por causa do primeiro tempo.
É, o primeiro tempo foi bem ruim, né? O Brasil teve 12 finalizações, né? E a Bolívia, 2. E mesmo assim, demorou para fazer gol. É, teve a maior parte da posse de bola, mas nenhuma chance foi criada. É, sofreram com a defesa da Bolívia, inclusive, né? É, a torcida reclamou também das bolas aéreas, que foram muitas. É, o Brasil estava tentando ali pelo lado com Richarlison, David Neres, mas também não deu certo. Foram para o intervalo vaiados, mas reagiram no segundo tempo.
Exatamente, Juliana. Há um descontentamento da torcida em relação ao resultado da seleção brasileira. Em relação ao resultado da seleção brasileira. Nós não conseguimos ver um time unido. Parece muito mais um time... não sei se os colegas vão concordar. Parece mais uma pelada do que um jogo de verdade. Parece um jogo treino. De fato, é um jogo treino, porque a seleção da Bolívia é expressivamente muito menor que a nossa seleção. Mas todo jogo deve ser levado a sério. Ganhamos de 3-0, sim, mas foi contra a Bolívia. Ganhamos de 7-0 contra a Honduras, mas não sabemos o que vai acontecer quando enfrentarmos o Uruguai, a Argentina, as grandes seleções, nas oitavas, quartas e por aí vai.
É, tanto que nos primeiros 12 minutos o Brasil já tinha tentado 6 vezes e muitas delas foram para fora. O goleiro boliviano também foi bem, mas... Seis finalizações, 2 por minuto, e mesmo assim não estava conseguindo ir para cima. O Firmino, o Richarlison, o Daniel Alves, até o Thiago Silva, que não é considerado um defensor que vai para cima como o Daniel Alves, estava tentando muito. O Thiago Silva teve pelo menos 2 cabeçadas para fora. E a Bolívia pouco respondia, né? O Marcelo Moreno, que acabou respondendo aos 24 minutos do primeiro tempo. Marcelo Moreno, que é conhecido aqui do futebol brasileiro, que já jogou em times no Brasil. O Richarlison foi para cima também, perdeu boa chance aos 25 e também perdeu outra boa chance aos 29 com o goleiro fora do gol, acabou chutando em cima dele e a torcida já estava começando a se irritar um pouco, né? A gente teve quase 10 finalizações em 30 minutos e mesmo assim a seleção parecia ter dificuldade de passar da defesa boliviana, principalmente do goleiro. O que vocês acham dessa postura do Brasil, que foi ofensiva, que foi muito boa, mas não conseguiu reverter em gols e perdeu muitas oportunidades, que não pode perder contra o Uruguai, contra a Argentina, até contra seleções um pouco mais fortes que a Bolívia, como por exemplo a própria Venezuela.
Eu concordo com o Neto, sabe? O que vai acontecer quando o Brasil enfrentar seleções maiores, né? A Bolívia veio com essa proposta de não tomar gol, com 2 linhas de 4, que às vezes variavam para 2 linhas de 5, mas eles estavam resistindo ali na entrada da área, né? E não foram muito surpreendidos no primeiro tempo. A gente esperava que o Brasil realmente surpreendesse lá, tentasse gols e que esses gols dessem certo, né? Porque, tipo, teve finalizações, mas não foram bem sucedidas, entendeu? Então, assim, tem que treinar isso.
Exatamente. Tanto que quando nós analisamos o jogo, a gente pode perceber muito isso. A seleção, sim, isso é um ponto positivo e era mais do que obrigação até. O jogo foi, o primeiro tempo foi a maioria no campo
de defesa da Bolívia.
Exatamente, Zé. O campo foi totalmente no campo adversário, o jogo foi todo lá. Só que não conseguia reverter em gols, ou seja, a gente chegava, ele tinha a maior posse de bola, tinha, digamos, domínio técnico, mas não conseguia pegar e aproveitar as oportunidades. O que, digamos, não aconteceu no primeiro tempo, melhor, o que aconteceu no segundo tempo, que quando a oportunidade bateu, as pessoas foram e fizeram os gols e acabou que a seleção ganhou o jogo.
É tanto que no primeiro tempo o Brasil terminou com 73% da posse de bola. É, a média da seleção nesse jogo realmente foi de mais de 75%. Terminou o primeiro tempo com 73% de posse de bola e chutou 6 vezes mais do que a Bolívia. Foram 12 finalizações do Brasil, algumas deram perigo, o goleiro estava indo muito bem em algumas chances. O Lamp estava muito bem na partida e a Bolívia chutou 2 vezes, assim, foram praticamente para falar que estava no jogo, que foram 2 oportunidades muito ruins. A Bolívia só foi ter uma boa chance aos 30 do segundo tempo e mesmo assim foi uma defesa fácil do Alisson, mas o Brasil foi pro segundo tempo vaiado e já resolveu fazer, já foi para cima e fez o gol, né? Nos primeiros lances o Richarlison cruzou e pediu toque de mão da zaga boliviana. O árbitro Nestor Pitana checou no VAR e marcou o pênalti que o Coutinho converteu aos 4, ou seja, o Brasil, tudo que ele não fez em 45 minutos no primeiro tempo, resolveu fazer em 4 minutos do segundo tempo.
Sim, exatamente, a seleção entrou revigorada, talvez até a questão das vaias, acho que foi muita autocrítica, eles perceberam que não conseguiram fazer direito e no segundo tempo já foi, já conseguiu através de escanteio, já conseguiu através de rebotes, o Coutinho já fez, e depois, posteriormente, o Everton Cebolinha aproveitou a oportunidade e conseguiu fazer, deixando a seleção folgada em relação ao adversário.
Tanto que o Brasil foi pra cima, continuou e ampliou 2 minutos depois, né? O Firmino cruzou na medida pro Coutinho, que terceou pro gol 2-0 em 6 minutos e o Brasil tava controlando o jogo.
O Coutinho, assim, não jogou muito bem, assim, como toda a seleção, mas ele bateu bem o pênalti, ele é sempre um bom criador de jogadas, então ele sempre dá orgulho nisso, né? Mas... apareceu quase como um camisa 9, né, ali, mas foi, deu para dar orgulho pra gente, deu para sair com uma vitória tranquila.
Sim, exatamente, aproveito aqui para fazer uma correção, disse que foi escanteio, na verdade foi um pênalti que o Coutinho bateu, e exatamente isso que a Juliana disse, ele era muito um camisa, o desempenho dele foi muito para um camisa 10, e na verdade ele foi um camisa 9, que ele fez gols e tal, mas ele prestou muitas assistências, e isso é até maneiro, de certa forma, no estilo de jogar, só que a seleção, é como eu li esses dias numa coluna, a seleção precisa de alguém que seja um titular de fato, um personagem principal, ela está cheia de coadjuvantes, e o Coutinho é um desses coadjuvantes, nesse elenco todo, e no espetáculo que é agora a Copa América.
É isso aí, a Bolívia tentava responder um pouco com um destino de cabeça, o Alisson não se assustou muito, e a seleção brasileira passou a controlar bem mais o jogo, estava cadenciando a bola, o Richarlison e o Casemiro tentavam ampliar na partida, o Brasil continuava com pouca precisão, fez 2 gols, mas errava muito mais lances do que acertava. O Gabriel Jesus entrou no lugar de Firmino aos 19, que a entrada do Jesus foi muito aplaudida pela torcida, a torcida está numa expectativa em relação ao Gabriel Jesus, e aos 26 do segundo tempo o Brasil ainda tinha chutado 6 vezes mais do que a Bolívia. Então foi um jogo que estava controlado, mas talvez desse para garantir no saldo de gols para ficar tranquilo para a segunda rodada. Vocês acham que o Brasil precisa melhorar ainda alguns aspectos ou foi uma vitória tranquila?
Aqui eu reafirmo a posição que eu tive no início do programa, o Brasil não está bem. E aqui a gente volta à questão, agora ainda mais porque não tem o Neymar, não tem, digamos, um titular e ele não tem, digamos, estrutura. A seleção parece que está jogando jogos treinos como se fosse aquela verdadeira pelada entre amigos, não fazem, digamos, o time não está totalmente sincronizado. Então eu reafirmo de novo o que eu disse no início, contra times pequenos está dando para passar, mas a gente não sabe como é que vai ser quando encarar times grandes e organizados. Por exemplo, a gente teve o Uruguai no final de semana, a gente viu como é que o time funcionou, o time estava totalmente organizado, e isso é que uma seleção precisa, seja na Copa América ou qualquer outro torneio.
Lembrando que o Uruguai venceu por 4-0, né, e podia ter feito mais, o goleiro adversário realmente foi muito bem, defendeu umas 2-3 bolas, o Cavani poderia ter feito 3 gols, mas o goleiro estava muito bem, e a seleção já mostrou no início do jogo que estava querendo esse resultado, poderia até ter feito mais, teve a sorte de ter um gol contra que foi analisado pelo VAR e tudo, mas acabou vencendo por 4-0 e convenceu.
O Everton Cebolinha também foi um destaque aí, né? Ganhou importância no time, mas como o Neto falou, a gente está sem o Neymar, vai ser difícil, a seleção precisa treinar essas finalizações, entendeu? Precisa treinar mais essa parte de criar jogadas, e aí eu acho que vai dar para a gente conseguir.
tanto o Everton e o Cebolinha foi um destaque que foi, ele entrou no segundo tempo, né, entrou os 35 e acabou fazendo o gol aos 39, que foi considerado o golaço da partida. Ele pegou a bola pela esquerda, conduziu pro meio, chutou sem chance pro goleiro, um chute muito forte, 3-0, e a fatura estava liquidada. Mas como os torcedores não pareciam estar satisfeitos, por mais que essa partida tenha tido recorde de renda, 22 milhões, e não estava cheia, ou seja, os ingressos parecem estar bem caros.
Exatamente, é que muita gente brinca. Todos os jogos do Flamengo até aqui, se eu não estou enganado, não renderam isso, renderam pouca coisa de diferença. E só que o público foi um público de um jogo de um time qualquer, de um time sem muita expressividade, ou seja, tem alguma coisa errada aí. Ou os valores estão muito caros, ou muita gente comprou e não foi. O que levou a isso, se essa segunda hipótese for verdade?
É, eu acho que os valores estão caros, sim, sabe? Isso é um absurdo, porque muita gente não consegue ver o jogo, né? E a seleção também, com desse jeito, jogando desse jeito, não tem tanta moral assim para aumentar tantos esses ingressos.
E o que mostra como a nossa seleção é, digamos, a população e a torcida estão desacreditadas. Nós não acreditamos mais no nosso futebol. E eu percebi muito isso. Por acaso, domingo eu estava no Maracanã e vi, não cheguei a participar, mas eu estava lá de fora e vi o pessoal de Paraguai e Catar. Você via muitos brasileiros indo nesses jogos, por quê? Porque o ingresso provavelmente era menor, não tinha tanta expressividade, não iam no jogo na nossa seleção, porque é muito caro e a seleção está desacreditada. Você prefere ir em outro jogo para ser, digamos, turista, para aproveitar, do que para torcer pela sua seleção.
É muito caro, e aí você chega lá e vê um jogo que não te agrada tanto assim, sabe? É realmente decepcionante.
É, tanto que o jogo de preparação para a seleção Brasil e Honduras teve um recorde negativo de público da seleção, um jogo que os torcedores realmente não estavam querendo ver, era um jogo que é considerado de uma seleção mais abaixo e realmente teve recorde negativo de público.
Totalmente vazio aquele estádio, e é uma pena que eu retome, é muito triste você ver o jogo da sua seleção, você ver os melhores, que tem um bom desempenho no estrangeiro, e quando chegam ao Brasil, que era essa oportunidade, a gente não tem, porque eles são bons jogadores, têm bons resultados, mas a nossa seleção não tem o papel deles, o desempenho deles dentro da nossa seleção não são, digamos, significativos.
É, agora o Brasil tá com 3 pontos, né? Tá com 3 gols de saldo e vai enfrentar hoje a Venezuela pela segunda rodada da Copa América, já podendo garantir a classificação para a fase de mata-mata. O que vocês estão esperando desse jogo? Que o Brasil vença tranquilamente, ou que tenha uma postura melhor? Ou vocês acham que a Venezuela pode surpreender? Lembrando que a Venezuela já teve resultados mais expressivos do que a Bolívia, por exemplo, venceu os Estados Unidos. Então é uma seleção que é considerada mais forte que a Bolívia, mas vocês acham que o Brasil pode ter alguma dificuldade?
Acho que o Brasil precisa ficar atento, porque, como o Zé falou, a Venezuela ainda tem resultados mais expressivos do que a Bolívia, e já com a Bolívia a gente já sofreu naquele primeiro tempo, né? Então, assim, o Brasil precisa ter mais resultados, precisa ser mais efetivo nas suas jogadas para conseguir um melhor resultado, né? E dar orgulho para a gente. O Brasil está precisando dar orgulho para a torcida, como a gente acabou de comentar. Então, eu acho que o Brasil vai correr atrás, eu espero que eles corram atrás.
É, de acordo com as estatísticas, os próprios dados, a gente vê que a seleção brasileira, é aquilo que eu disse no início, tem a obrigação de ganhar. Quando a gente pega a história entre Brasil e Venezuela, o Brasil ganhou de lavada. Então, nesse jogo, tendo em vista a situação atual, ele tem que ganhar, e acredito sim que ele vai ganhar. O time da Venezuela está muito bem, mas o nosso ainda está bom, digamos, para essa partida. Eu acredito que ele esteja bom, e acredito sim que ele vai se classificar para a fase de mata-mata.
É isso aí, a Venezuela que tem surpreendido até esse ano, mas o Brasil está sediando a Copa América, tem uma seleção considerada melhor, pelo menos no papel. E agora a gente vai falar um pouquinho da Copa do Mundo Feminina, ainda da seleção brasileira, que vai enfrentar a Itália hoje. Acabou vencendo o primeiro jogo contra a Jamaica, venceu por 3-0, perdeu o segundo jogo contra a Austrália por 3-2 e precisa só de um empate para se classificar. Talvez até consiga se classificar com uma derrota, mas isso necessitaria de uma combinação de resultados. A Itália, por exemplo, que o Brasil vai enfrentar, já está classificado com 2 vitórias e só perde o primeiro lugar se perder por mais de 4-0. E a Austrália vai enfrentar a Jamaica, que já está praticamente sem chances de se classificar. É uma seleção que tomou 8 gols em 2 partidas. Então, o que vocês acham que vai acontecer? O Brasil vai para cima buscando a vitória? Lembrando que está sem a Formiga e também está sem a Andressa Alves, que é uma das referências, junto com a Marta, junto com a Formiga, que é a referência de experiência. Como vocês acham que o Brasil vai lidar com essa partida e como a Itália vai lidar também, que já está classificada?
É, infelizmente, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Brasil. Eu estou um pouco desacreditada aí. Mas a esperança é a última que morre, né? O Brasil tem raça. Mas vamos aqui aos fatos, né? A gente está sem a Formiga, a gente está sem a Andressa. E a Itália é a melhor do grupo, entendeu? E também não pode contar aí com a Jamaica, porque provavelmente a Austrália vai sim ganhar delas. Então, assim, é uma situação complicada para o Brasil, tá tudo assim difícil, mas é isso que eu falei, a esperança é a última que morre, a gente quer acreditar que vai continuar, a Copa do Mundo aí passando para todo mundo ver, né, batendo recorde de audiência, então a gente queria muito ver a nossa seleção por mais tempo aí.
Já é a Copa Feminina mais vista na história, por mais que ainda esteja na fase de grupo, já é líder de audiência recorde, desde 91 não tem uma Copa com tanta transmissão assim, né, o pessoal está realmente focando na Copa do Mundo, o Vadão teve uma coletiva para anunciar os jogadores, algo que nunca tinha acontecido, e já é a Copa mais disseminada e vista da história das Copas Femininas.
Exatamente, Zé. Nós fizemos aqui o especial da Copa Feminina e, de fato, a transmissão é algo que chama muita atenção, bateu recorde de bilheteria, agora estamos batendo recorde de divulgação de audiência. E isso é muito bom, isso mostra como é que o futebol brasileiro, não só o brasileiro feminino, mas como no mundo está crescendo, isso é louvável. O esporte ganha muito mais do que isso e todos nós ganhamos. Sobre a questão do próximo jogo, eu acredito, como brasileiro, eu acredito que o Brasil possa ganhar, mas como analista, como comentarista de futebol, eu não acredito que ganhe, até por conta da questão do time. O time da Itália está muito mais desenvolvido do que o nosso, mas nós temos bons jogadores, nós temos aquilo que a Juliana disse, e também futebol é imprevisível. A gente acha que vai acontecer certa coisa e pode acontecer outra. O Brasil tem time para talvez ganhar, mas a gente não sabe como é que vai ser, tendo visto os resultados da Itália.
O Brasil não vai com seu time 100%, né? A Andressinha vai no lugar da Formiga e a Ludmilla, que tem sido criticada, vai no lugar da Andressa Alves. Ludmilla, que tem sido criticada por perder gols no primeiro jogo contra a Jamaica, também em lances com a Austrália. Como vocês acham que essas duas, a Andressinha e principalmente a Ludmilla, que está sofrendo mais pressão, vão lidar com esse jogo?
Assim, a Ludmilla está sendo criticada por perder gols e a gente está sem a nossa atacante, Andressa. E a Itália é conhecida por ter uma defesa muito forte. Então, assim, está complicado para a gente. Como eu disse, é uma situação difícil. Mas, como o Neto falou, a gente é brasileiro, a gente acredita. E o futebol acontece coisas impossíveis, né? A gente já viu isso em tantos jogos. Vamos ver aí se acontece com a gente também.
É aquilo, o Brasil está com muitos desfalques, mas a gente não pode deixar de ver que a gente tem as garotas ainda e entraram substitutas de peso, diga-se de passagem. Então eu acredito, eu confio no Vadão nesse sentido, que ele vai conseguir fazer mudanças. Eu acredito que ele, tendo em vista a atual situação, ele vai conseguir mudar as substituições. Ele não tem feito tantas substituições tão, digamos, interessantes para o jogo, mas eu acredito que nesse jogo ele vai fazer. E eu acredito sim que o Brasil possa ter uma coisa que se até conseguir empatar e ter um bom resultado.
E a Ludmilla, ela é muito criticada, mas ela tenta, né? A Ludmilla tem essa raça, a gente não pode deixar de falar que ela é uma jogadora que se esforça, né? E a gente espera que ela dê sorte dessa vez e que ela consiga fazer gols aí.
A gente está falando aqui da Ludmilla, eu lembrei de uma coisa que a gente comenta muito nos pontapés em geral sobre o Bruno Henrique do Flamengo, que ele tem raça e ele tem sorte. E a Ludmilla, eu acredito que se ela ainda não teve sorte, ela vai chegar lá, porque ela tenta. E ela tem competência para chegar até lá e eu acredito que, digamos, o futebol vai sorrir para ela e ela vai conseguir ter o seu momento.
Vamos falar um pouquinho de surpresa no grupo, né? Que a Austrália era considerada a favorita do grupo e já perdeu por 2-1 para a Itália. A Itália, que é o time que menos sofreu gols, né? Entre o grupo, talvez tenha uma postura mais defensiva, mas todo mundo está acreditando na seleção, até porque o empate garante e também a derrota, dependendo dos outros resultados, ainda leva o Brasil para as oitavas de final. Agora a gente vai falar um pouquinho de notícias dos times cariocas. O Marquinho é aprovado nos exames médicos e deve se apresentar quinta-feira no Vasco. O Vasco que... O Marquinhos, que era um ex-jogador do Fluminense, agora vem pro Vasco nesse projeto do Luxemburgo, que o Vasco... Lembrando que o Vasco venceu já duas seguidas, estava sem vencer 8 rodadas, agora venceu 2 seguidas. Está fora da zona do rebaixamento, mas mesmo assim ainda está preocupado nesse Z4. O que vocês acham? Vocês acham que contratar agora, nessa pausa para a Copa América, um jogador para reformular o time do Vasco é uma boa do Luxemburgo?
Eu acho totalmente, Zé. Até porque o Luxemburgo, antes da Copa América, ele já vinha dando isso aos jornais. Ele já vinha dizendo que ele quer participar de muitos torneios no interior. Então ele não quer deixar, digamos, ele, se eu não me engano, acho que ele não deu nenhuma semana de descanso. Por quê? que ele vai pegar isso e ele vai participar do torneio, porque ele não quer deixar o, digamos, o Vasco parado. Estão sendo realizadas contratações de importância, então eu acredito sim que o Vasco, ele saiu até por cima, né, tendo visto o resultado que ele teve até agora. Ele vai para uma Copa América, vai para a Copa América, no caso ele descansa da Copa América, tendo torneios, então ele está trabalhando, ele tá batalhando, e agora estão fazendo contratações. Eu acredito até que ele venha renovado, totalmente renovado para o segundo turno do brasileiro.
Então, o Marquinhos tem 32 anos, né? O seu último clube foi Atlético Paranaense. Vocês acham que essa experiência que ele tem em times, até do futebol carioca, atuou no Botafogo 2007, atuou no Fluminense de 2009 a 2011 e 2016. É um jogador que tem uma rodagem, mas tem uma experiência. Aquilo, outro jogador com mais de 30 anos no Vasco, vocês acham que pode render?
Eu acho que sim, acho que o Vasco está precisando dessa experiência mesmo, e dá para confiar no Luxemburgo, sabe? Porque desde que ele chegou a gente viu uma melhora gradual assim nos jogos do Vasco, então eu acho que o Vasco vai se preocupar em acolher o Marquinhos e vai dar tudo certo.
O Vasco enfrenta muitos problemas internos, mas eu acredito sim que, como eu disse na minha fala anterior, o Vasco está tentando se transformar, está tentando se renovar, e eu acredito até que a contratação do Marquinhos seja um símbolo disso. Um jogador que já é reconhecido pelos cariocas, então eu acredito que ele venha para uma nova fase, assim como o Vasco se propõe uma nova fase.
O projeto, o Luxemburgo, que foi contratado para esse Campeonato Brasileiro, né? O Vasco estava tendo muitos problemas, apesar de ter vencido um turno do Carioca, ficou muito mal no Campeonato Brasileiro, demorou muito para começar a vencer, mas é um time que está querendo se reestruturar. O Luxemburgo até no vídeo de vestiário disse que o Vasco vai dar a volta por cima e que esses jogadores podem fazer história. Também temos a possibilidade do Rossi sair, né, uma das referências do Vasco. Vocês acham que o Marquinhos, caso o Rossi saia, está à altura para substituir o Rossi?
A experiência do Rossi vai fazer muita falta. O Rossi tem sido um dos melhores jogadores em campo, né? Então ele realmente vai fazer essa falta, o time realmente vai sentir. Então é como eu falei, né? A experiência do Marquinhos pode ser um bom substituto, sim, né? E pode ajudar a renovar o time e continuar dando essas alegrias pro torcedor.
Sim, exatamente, eu concordo com a Juliana, só que a gente não pode esquecer de uma coisa, a questão da adaptação. É aquilo, a gente presta que os nossos votos que ele tenha uma boa coisa, mas a gente tem que ver como é que tá a adaptação. A gente não pode criar muitas expectativas, que, por exemplo, o Ganso no Fluminense, ele vem tendo um resultado, mas não vem tendo um resultado tão expressivo assim. E foi uma contratação que a gente achou que seria, digamos, muito boa. Ele não está se adaptando tanto aqui, a gente vê isso em outros clássicos, em outros times grandes ou pequenos. A gente tem que ver como é que vai ser a questão dele específica. Eu reforço aqui, a gente preza que ele tem uma boa adaptação, mas se ele tiver uma boa adaptação, não vai servir tanto. Ele tem essa experiência, ele tem tal, mas se ele não pegar com o clube, pode ser muito perigoso.
É isso aí, o Vasco só joga depois da Copa América, né? Assim como o Flamengo, que a gente tem notícias do técnico Jorge Jesus oficialmente desembarcou no Rio de Janeiro. O Flamengo, que está em terceiro no Campeonato Brasileiro, está atrás do Santos, que tem 20, e o Palmeiras, que está absoluto no campeonato com 25, tem 8 vitórias e 1 empate. Lembrando que tem um jogo a menos ainda, né? O jogo com o Botafogo ainda não foi julgado. E o Jorge Jesus foi elogiado por muitos ídolos do Vasco. O Júlio César disse que ele é um treinador que exige muito. E ele teria esse tempo para a Copa América, mas não tem alguns titulares que estão lá no próprio campeonato. Temos o Cuéllar e temos também o Arrascaeta, que estão jogando a competição. Vocês acham que o Jorge Jesus ter desembarcado agora no Brasil com esse tempo para trabalhar pode ser essencial para o Flamengo continuar bem no Brasileiro, disputar o Campeonato Brasileiro e também avançar na Libertadores? Lembrando que o Flamengo se classificou para as oitavas de final da Libertadores depois de alguns anos batendo na trave, né? Alguns anos batendo na trave, outros caiu nas oitavas de final. Vocês acham que o Jorge Jesus tem essa garra para mudar o Flamengo e conseguir finalmente um título grande depois de alguns anos?
Ai, claro, com certeza. O Flamengo tá com uns problemas, que é o problema da finalização. Tá perdendo muito gol. E o Jorge Jesus, ele tem uma bagagem de resolver esses problemas no time. De resolver a troca de passes, de resolver as finalizações. Então, acho que ele vai ser essencial pro Flamengo. Vai dar uma mudança aí, né? E acho que o torcedor vai ficar muito feliz com essa entrada dele. Ele tem esse tempo para trabalhar. É claro que ele está sem o Arrascaeta, que é essencial aí nessa parte que eu falei. Mas o Cuéllar acho que nem tanto, porque tem chances dele sair, né, e tudo mais. Mas acho que ele vai ser essencial, sim.
Sim, o português vai ser essencial, até porque ele, além de vir com essa bagagem toda que você disse, Juliana, ele vai trazer com novas contratações. Então, ou seja, o Flamengo vai ter aquele elenco, que já é um elenco bom, só precisa ser resolver alguns problemas, e vai trazer novos, vai promover uma nova integração no time, que isso vai ser muito rico, novas culturas, outros jogadores, outras experiências, e acredito até que o Flamengo consiga se sair melhor agora no segundo turno.
É, lembrando que o Jorge Jesus tem alguns títulos, né? Tem 3 títulos em Portugal, também já venceu a Supertaça da Arábia Saudita. É um técnico que, por mais que não tenha começado tanto tempo assim, não é da velha leva de técnicos como a gente tem aqui, o pessoal da velha escola que continua. É um técnico experiente. E como vocês acham que ele deve lidar com essa questão da finalização, né? Dizem que ele é muito exigente, o Júlio César disse que ele é um ótimo técnico, mas temos alguns jogadores perdendo muitas oportunidades. O Gabigol, dizem que ele precisa chutar 3 para acertar uma, o Bruno Henrique também está errando muito, mas não dá para vacilar, principalmente com o Palmeiras, né? Que está absoluto, já tem ganhado títulos nacionais há muito tempo e realmente está muito absoluto no campeonato. Não teve nenhuma dificuldade, está com 25 pontos com um jogo a menos.
Zé, eu vou te falar, eu acho que o Flamengo só não está numa posição melhor nesse campeonato porque perdeu muitos gols, né? A gente viu o Flamengo perder muitos gols na Libertadores também. Campeonatos, assim, importantes que o torcedor quer o título. Então, essa experiência, essa força, não sei como dizer, sabe? Essa
vontade.
Exigência, é vontade. Vai fazer bem pro time, sabe? Principalmente para jogadores como o Gabigol, assim. Eu acho que o time tava realmente precisando desse técnico que pega firme, que pega no pé dos jogadores e resolve esses problemas de finalização pro time ir mais longe nas competições.
Exatamente, a minha opinião é a da Juliana. E só para complementar um pouco, é interessante como é que o Jesus, ele leva muito a sério e veio pro Flamengo justamente porque ele acredita muito no Flamengo. Ele vê o potencial no Flamengo e reconhece, digamos, a grandeza enquanto clube do Flamengo. E ele veio para isso, eu acredito sim que ele vai levar a sério e ele vai resolver esses problemas com maestria, como ele é capaz de fazer.
É isso aí, galera. Nós vamos terminar o Pontapé por aqui. São 11h30 pelo horário de Brasília. Queria agradecer ao Sino Batista por estar aqui com a gente.
Muito obrigado, Zé, pela parceria de sempre. Minha amiga Juliana, nosso amigo Bruno aí hoje operando o som. E vamos lá, galera, aqui o Pontapé. Agora é o turno da Copa América e vamos comentar muito mais por aqui.
A gente vai focar um pouco mais na Copa América e na Copa do Mundo Feminina, mas também vamos trazer notícias dos clubes cariocas, alguma contratação, alguma lesão. Tudo que você puder saber, a gente vai te passar aqui. Queria agradecer também a Juliana por estar aqui.
Muito obrigada, Zé. Muito obrigada, Neto. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, ouvintes, pela audiência e vai, Brasil!
É isso aí. Vamos ter os 2 jogos hoje. As meninas vão jogar 4 horas da tarde e os garotos vão jogar 9h30 da noite. Tudo isso pelo horário de Brasília. Queria agradecer também ao Bruno por estar aqui, a nossa audiência por estar sempre aqui conosco. E é isso, galera. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.